mas os militares vão negar até o fim.
Ah, é?
Eles não tinham permissão para falar, né?
Tempo então... de Figueiredo.
Quem lá, quem que, bah, a curiosidade não vem tanto ao caso, uhum. O ponto para nós aqui, né? Pro assunto, mas quem o interesse de não revelar?
Não causar pânico.
Não causar pânico, mas... Isso, eu estava conversando com um colega anterior sobre outras coisas, até sobre enchentes, seja o que for, né? Então, o povo é criança, então? A ideia é essa, então, quem detém o governo são pessoas mais iluminadas, são deuses?
Quantas pessoas morreram em Porto Alegre na enchente? Alguém sabe?
Ah,
ninguém sabe?
Não, número exato, disse.
Não. Eu nunca pesquisei esse dado, mas...
Não, mas a questão... Que... Tudo bem, mas eu só estava falando que... Mas é isso, então, é para... Enfim,
é
tem um segredo.
É que nem o negócio do Covid, né?
Sim.
Agora, tem os... tinha os negacionistas, agora tem os afirmacionistas.
É, claro, né?
Então, tudo tem um oposto,
enfim,
né?
Enfim, tá, mas então... Então, vocês colocaram o nome do grupo do WhatsApp resgate. De resgate.
Isso.
Então, não foi por acaso que colocaram resgate.
Foi em função deste resgate que está nas obras.
É que, na verdade, Oberdan, esse ensinamento foi dado lá na década de 70. Desde 1950 ele está sendo trazido, né? Mas aqui no sul do país mesmo, vamos dizer que ele pegou fogo de 80 para 90 até o ano 2000. E muita gente entrou no movimento e muita gente saiu do movimento. E para essas pessoas, não adianta a gente falar, porque essas pessoas, elas já sabem, elas já leram tudo. E elas não têm a noção de que a coisa não é só ler. Porque quando eu te dou só uma informação e tu não comprova ela, daqui uma semana... acabou, tu não tem mais ela dentro de si. Agora, se tu vivenciar aquilo, é diferente. E a hipnose é uma coisa 100% prática. Se nós não botarmos em prática, primeiro, não vamos ter resultado. Aí sim, ela vai ser só mais uma teoria.
Sim.
Então, por isso se insiste no desdobramento astral, que é por onde nós vamos começar realmente a aprender, porque o verdadeiro ensinamento aqui é o ensinamento para todo mundo. É o ensinamento exotérico. O verdadeiro ensinamento é nos mundos superiores. Nós temos que estar consciente nos mundos internos, principalmente o primeiro aqui, que é o mundo astral, né? E, então, nós temos que despertar no mundo astral. Aí sim podemos ir num templo e aprender de lábios ao ouvido de um mestre. Então, vejam como é importante a gente despertar essa consciência. E outra, se nós usamos a nossa atenção aqui, hoje tudo que é coach fala da atenção, fala do foco. Se nós começamos a nos auto-observar aqui, tudo que fizermos aqui no mundo físico, não interessa se somos pedreiro, engenheiro, advogado, nós vamos fazer muito melhor. E com isso nós vamos nos pulindo e vamos galgando mais consciência. A consciência que se atua aqui no mundo físico é a mesma que nós vamos atuar de noite quando estivermos lá no mundo dos sonhos, quando estivermos sonhando. Também temos que fortalecer a nossa memória para isso, porque se não fizermos esse trabalho, não vai haver resgate. Os discos voadores vão passar na nossa cabeça, vão escanear nosso coração, nossa essência, vou ver esse aqui 25%, não dá para levar. Esse aqui 30%, não dá para levar. 50% é o que se exige para o resgate.
É uma outra curiosidade.
Vamos entrar na prática,
mais importante,
então.
Isso.
A Valéria falou assim, no auto-observação, trabalho sobre
dessa
si,
parte do trabalho.
Despertar a consciência. Então, está muito claro ali, no livro Hercólogos, tem duas maneiras de se despertar no astral. A primeira é quando a pessoa for dormir, aplica os mantras. São palavras mágicas, com vibrações superiores, que fazem, então, a pessoa se desdobrar em corpo astral de forma consciente. A pessoa pronuncia algumas vezes, 3 ou 4 vezes ou 5 vezes, verbalmente, e depois continua pronunciando mentalmente. E aguarda, então, que o corpo tenha aquela vibração elétrica e aquela sensação
de inflar
ou de impossibilidade de se mover. E a pessoa, então, levanta da cama e dá um saltinho com a intenção de flutuar no quarto, na atmosfera. Se flutuar, após o salto, é porque está desdobrado, está em corpo astral, pode até observar o seu próprio corpo físico deitar na cama. Mas durante o dia, o que fazer? além do trabalho da autoobservação e a morte do ego em marcha, o que quer dizer em marcha? Repetindo o que a Valéria já falou. Sempre, constantemente, de instante em instante, a pessoa trabalhando sobre si, lembrando sobre si.
Marchando e morrendo.
Matando os seus eus psicológicos. Pedindo a sua mãe divina, que cada um tem a sua, para que ela desintegre aquele defeito psicológico. A pessoa já pede assim, vai pedindo, conforme a pessoa vai sentindo que aquilo são manifestações egóicas. Obviamente, no início, a pessoa confunde o que é ego, o que é essência. Mas depois vai se dando conta o que está... quando está acordado, quando está consciente.
Senão...
E um outro aspecto importante para despertar no astral. De vez em quando, o maior número de possível, o ideal é fazer um grande número possível de vezes durante o dia. A pessoa tá ali fazendo alguma coisa e se pergunta, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? E ela dá um salto, um saltinho, não precisa ser um salto atlético, um pequeno saltinho com a intenção de flutuar no espaço.
Pode ser puxar o dedo?
Sim.
Pode, porém no livro Hercólobos, ele só fala no saltinho, porque o Hercólobos é um livro que foi escrito para a humanidade, não foi escrito para quem já conhecia o ensinamento gnóstico, para pessoas como vocês que estão escutando agora, para os ouvintes. Então a pessoa dá o salto com a intenção de flutuar. Se não flutuar, é porque em corpo físico está. E aí, como a gente repete as coisas no mundo dos sonhos, que a gente fala do mundo físico, a pessoa vai repetir esse saltinho lá quando estiver já fora do corpo. Não viu que saiu do corpo, não prestou atenção, não se deu conta. Mas de tanto ela fazer durante o dia, ela vai fazer lá no sonho dela. O que eu estou fazendo aqui? É a chave do discernimento. E se flutuar, então, primeira coisa que fazer. Estou em corpo astral. Conter aquela alegria, calma. Muita calma nessa hora. E pede ao seu real ser, ao seu pai que está em secreto, para que o leve à igreja gnóstica, para que lá ela aprenda direto aos pés dos mestres. Então, este é o único caminho que resta para a humanidade inteira, conforme o que disse o venerável mestre Rabolô. Porque lá em 1950, a humanidade foi julgada e foi julgada ao abismo. Aí nasceu o movimento gnóstico. Aí o mestre Samuel, era o avatar para a era de Aquário, escreveu o primeiro livro e dali vem escrevendo as obras. Então foi durante 50 anos. O primeiro livro foi O Matrimônio Perfeito, ou A Porta de Entrada e Iniciação. E o último livro, dado pela venerável Loja Branca, através o primeiro do mestre Samuel, depois o último livro para a humanidade, via venerável mestre Rabolô, que é o mestre da lei divina. Então ele escreveu esse livro para a humanidade. Então, 50 anos a porta esteve aberta, agora está fechada. Agora, quem quiser entrar na gnose, só se desdobrando em corpo astral consciente. Não tem mais movimento gnóstico autêntico. Existem caricaturas por aí.
Existem muitas gnoses.
Existem muitas gnoses, como existem muitas igrejas. Mas que tem uma ordem que siga exatamente como a gente está explicando para vocês. Somente via prática. Assunto direto à prática.
E mesmo a humanidade tendo sido julgada e tendo sido condenada, ainda tinha e ainda tem muitas pessoas que dão esperança. Porque no final dos tempos, como já foi dito aqui amplamente, né, é dada oportunidade a deuses, bestas
e anjos.
Então, seria injusto essas pessoas que não receberam o ensinamento serem julgadas e mandadas todas pro abismo. E como a lei não desampara ninguém, a lei sempre deixa alguma alavanca para que essas pessoas possam sair do atoleiro onde estamos todos metidos. Então, o mestre Rabolô, ele fez um esforço supremo, ele escreveu esse livro deitado numa cama, por amor à humanidade, porque ele já tinha dado tudo pro pessoal que compunha a gnose, né? Nós já temos a chave para nós trabalhar. Tá, então, beleza, a gente ganhou a espada, né? Mas e os outros que nasceram depois de nós? Seria triste deixá-los desamparados. Então, ele deixou esse livro. E claro que nós que recebemos esse ensinamento e que levamos muito a sério, nós estamos amparando quem assim quiser, quem assim se dispuser a fazer esse trabalho, E nós estamos aqui falando de trabalho, não de lazer, né? É um trabalho psicológico e que não tem nenhuma contraindicação, só vai melhorar a vida de todo mundo que realmente se pôr a trabalhar, porque é em marcha. Por que que é em marcha? Cada um marcha de um jeito, cada um marcha na sua profissão, marcha nos seus afazeres. Não se poderia dar chegar para cada um individual e exigir coisas. Então, se dá as chaves e cada um faz da melhor maneira possível dentro daquele seu espaço de tempo e dentro daquilo que é o seu afã, dentro daquilo que é as suas responsabilidades. A gnose, a auto-observação, é aqui e agora, fazendo o que se faz. E com isso se melhora tudo. Inclusive, Berdan, quando a gente se auto-observa, a gente dá uma energia diferenciada para as células. Isso traz saúde, porque não se perde energia. Energia é vida, é saúde.
Tipo assim, como fosse tipo um anjo Gabriel chegou. Um anjo chegou para vocês, deu essa mensagem, vocês tinham que fazer isso?
Na verdade, o quinto anjo do Apocalipse...
É o anjo Samael.
É o anjo Samael, não deixou de ser um anjo.
Não dá para chegar para todo mundo, né? Então ele escreveu uma obra, um livro.
Não, perfeito, mas estou dizendo agora, nos últimos tempos, que aqui estão vocês.
Sim, chegou...
Dando uma mensagem para milhares de pessoas.
Nós somos um colaborador da Loja Branca, nós somos um colaborador desse anjo Samael que deixou esse ensinamento para nós. Ele sim está desperto.
Tá, mas desculpa, minha pergunta é por que há um ano e meio atrás vocês não estavam colaborando? Aqui, por exemplo, entendeu?
Tinha outras pessoas.
É isso que eu perguntei, veio agora. Não, ok, mas veio um anjo ali, deu um clique, porque vocês montaram o grupo, né, Resgate. No
na
WhatsApp,
verdade,
etc.
A gente sempre esteve trabalhando, Berdan. A gente não estava aqui na rádio contigo, mas a gente sempre esteve trabalhando. A gente nunca deixou de trabalhar todos esses anos.
A gente se reunia em grupos.
A gente se reunia em grupos.
Que é orientação do mestre Cabolu.
Que se reunisse em pequenos grupos.
Por afinidade.
Por afinidade.
Sim, mas agora vocês estão com um canhão. Em termos de terceiro fator, de divulgação.
Nós agradecemos muito a tua pessoa que abre esse espaço aqui para nós, né? Que também é teu terceiro fator, nós também entendemos isso, tu também é um membro, né? Uma pessoa que luta pela tua salvação, né? Cada um luta por si, mas a gente também não pode ser egoísta, assim como muitos fizeram sacrifícios terríveis desde o Cristo para trazer até aqui, muitos foram devorados por leões, muitos Sim. passaram inúmeras necessidades, o próprio pessoal que salvou todo o ensinamento gnóstico lá na Etiópia, Sim. naqueles monges que escreveram a Bíblia etíope, que contém todo o ensinamento gnóstico também, porque isso não é propriedade do mestre Samael, claro. Muito menos da gente.
Mas o que nos trouxe aqui, porque a gente gosta muito de ler um livro chamado O Voo da Serpente Emplumada, escrito por...
Armando
Cossani Sologurin, é um jornalista, em que o mestre Rabolu avaliou como sendo um livro verdadeiro, em que o mestre Judas, aquele Judas de Cariote,
foi injustiçado.
Foi injustiçado. E é injustiçado até hoje. O Judas é tipo, qualquer coisa que é traidor, tu fosse o meu Judas. Então, a gente veio falar aqui na semana da Páscoa, fizemos um convite para vir e tu aceitou. Mas foi por ali. Ali foi a ver. Sim, e aí as coisas foram acontecendo. Aí eu tive a ideia de fazer o grupo. E o que vão fazer? Vamos mandar o Ecólogos, por quê?
O grupo já estava feito.
Nós tínhamos um grupo.
Pelo que vemos mesmo, de repente teve uma. Assim como a inquietude espiritual, né? Teve um raio que veio de cima para baixo, né?
Foi a Páscoa.
Para se fazer.
Tem a malhação do Judas. E depois da gente ler aquele livro.
Sim, mas essa é a parte física, mais ou menos, aqui. Estou dizendo que há uma coisa mais profunda que leva aquilo ali. Sim. Vocês estarem aqui.
Deve ter.
É isso que eu estou dizendo.
Obviamente, toda ação gera uma reação.
E aí a gente assim sentiu a necessidade de vir aqui defender o mestre Judas, vamos dizer assim, não que ele precise da nossa da nossa humilde, né, defesa, mas o mestre Samael e o mestre Rabulu, os dois, eles queriam fazer justiça. E esse livro não chegou na época, então, na Diretoria Nacional, para ele ser impresso. Então, eu vejo que ficou faltando isso. E faz muito tempo que essa vontade é grande. Inclusive, eu gostaria de falar com aquele político lá que faz o papel de Jesus Cristo.
O vereador, como é o nome dele?
O vereador...
O Olibone.
Eu quero falar com ele. Né? Não sei se
sendo crucificado lá no Morro da Luz, todo ano.
Porque o Judas, ele fez esse papel terrível que ele não queria fazer. Ele sofreu muito por isso, tanto é que foi dado um esquecimento para ele e ele não suportou, se terminou com a vida dele. Ele deu tudo pelo tudo, ele vendeu tudo pelo tudo. Né?
Discípulo mais exaltado.
Exato. E ele continua trabalhando, ele não deixou de trabalhar nem um dia, nem ele, nem Cristo, pela humanidade. Ele está nos mundos e infernos, resgatando almas que ainda dão esperança, mandando para cá para fazer o trabalho. Então, veja, o mestre Samael mesmo diz que é um trabalho dificílimo. E aí... pensamos,
o mestre falou assim, jamais eu conseguiria fazer isso.
E aí a gente pensou sim. Assim, é época da Páscoa.
Trabalho traidor, né? E tem gente que faz com gosto, né?
E tem a malhação.
Tá vendo por isso que o estado que está a humanidade?
Pois é. Então, assim, era a época muito propícia, que era a época da Páscoa. Na verdade, a gente pensou em vir aqui uma vez só. Mas aí a coisa foi acontecendo, deve ser da lei divina, então.
Sim, pois é.
Porque até a lei divina e não a nossa.
Claro. Até porque tem alguns.
Eu não ia falar nada, Beda, mas eu vou dizer uma coisa aqui. Para nós que estamos nessa luta. Que nos causa emoções boas. Fiz alguns contatos. E em alguns dias nós vamos receber uma caixa com 100 livros físicos.
Opa.
Do Hercólobos. E aí a gente vai distribuir de forma gratuita às pessoas que tiverem interesse.
Bom, isso vai me ajudar a fechar o link que eu estava querendo falar aqui. Porque alguns assim, que estudaram, que tiveram acesso a esse conhecimento, até entendem que não se deveria mais falar. Eu, por exemplo, há muito tempo eu venho falando do jeito que dá, né? Com convidado ou sem convidado, do ensinamento gnóstico, sexta para sábado, uma vez por semana.
Isso é muito meritório.
Eu não sei como é que conseguiu, todos esses anos, falando sozinho.
Entrevistar mim mesmo é brabo, cara.
Como é que é?
Tu e o Magrão.
Pois é.
Entendeu? Assim, eu acho uma coisa assim,
é muito meritório.
É tocante.
Dele.
Me toca. Assim, eu sinto respeito por isso.
Porque as pessoas lutam
uma sozinha, voz na madrugada, entendeu? O cara sozinho.
Tu é uma voz, uma voz que fala no deserto da madrugada, entendeu? É. Nós, assim, dois sozinhos.
O Magrão também tá coçando a cabeça, tentando entender ele, né, Magrão?
É, o Magrão, né? Pois é, né, Magrão?
Ele é mais rápido que nós todos.
Eu e o Silvio, a gente, assim, luta desde que nós nos casamos, a gente luta muito, não só por nós, mas como pelos outros também. Não cabe aqui a gente dizer tudo o que a gente fez, mas a gente nunca deixou de trabalhar. Nunca deixamos de trabalhar em prol da humanidade ou pensando na humanidade. Pensando em ajudar os nossos próprios colegas. Né? Até que chegamos à conclusão de que quem já sabe é tu malhar em ferro frio, entendeu?
Sim.
Tem pessoas que estão chegando e que nunca viram esse ensinamento. Nós entendemos que, inclusive, vocês tenham dificuldade de entender. Para nós é muito natural falar o que está aqui. Mas para quem está chegando, assim como claro, eu, um dia cheguei e ouvi, e para mim foi tudo muito...
E nesse ponto, por isso que eu tento ajudar vocês, no sentido de... da parte da comunicação, né?
Eu vejo nós...
Que é a parte da comunicação com o público.
Nós somos uma equipe.
Eu digo que a gente, no meu caso, né, tem acostumado a comunicar com o povo. E eu falo para o pedreiro, do pedreiro ao juiz, entende? Então, tu tem que conseguir uma linguagem, muitas vezes, uniforme para todos, que é difícil,
esse,
né?
Esse rapaz que eu pedi para dar um alô para ele, que eu encontrei ele na rua ontem, o Magno, não sei se você está escutando agora, mas a gente pilha. Ele é morador de rua.
Então, tá vendo? Então, Aí,
bem como a lei não desampara, porque não. Até para todas as pessoas o ensinamento tem que chegar. É requisito para que eles... para que eles possam ser salvos ou não.
Então, tem gente, tem alguns, digamos, colegas, vamos chamar assim, que acham que a gente não deveria, que, então, como eu estava falando...
Colega da rádio ou colega?
Não, não, que colegas nós... que teve acesso ao conhecimento, vou chamar assim. Sim. Por isso que eu chamei colegas, entre aspas, não sei como é que eu vou chamar, porque...
Sim.
Né?
Irmãos.
Companheiros, aprendizes e mestres, agora, uhum. Companheiro...
Companheiros, sim, então.
É, tudo bem.
Aprendizes.
É, alguns casos, talvez, outros não, enfim. Mas, eu até... Não é tão relevante, mas fiquei pensando depois que tu colocaste ali, pô, sozinho aqui falando e tal, não captei bem assim, né? Entendi, né? Mais ou menos, não é relevante isso, né? De qualquer forma, eu citei, tô aqui fazendo. E alguns companheiros ou aprendizes acham que eu não deveria fazer isso. Nem vocês, nem quem tivesse eu entrevistando. Entende?
Uhum.
Tipo assim, ó, foi feito, abriu-se, fechou agora, quem pegou, pegou, não pegou... Mais ou menos isso, a ideia.
Mas são três fatores.
São três
pois fatores. Pois é, é verdade. Isso daí como nega. É que você vai aplicar o terceiro fator se você não fizer isso, né? Mas então, diante da dúvida, mesmo que eu não tivesse a certeza absoluta que eu devo fazer isso, eu segui fazendo. Entre pecar pelo erro ou pecar pela omissão, eu preferi pecar pelo erro, se fosse o caso. Né?
Sim,
não pecar por omissão.
O que não pode é ficar em cima do muro.
Não, tipo assim, era para eu falar e não falei. Me calei, guardei só para mim. Né? Então...
Não, e tu é um comunicador, né, Albertão? Eu diria, assim, que tu tem muita responsabilidade. Todos nós temos,
sim,
isso
sim.
É inegável, né? Mas tu é um comunicador. E isso, aos nossos olhos, é muito meritório da tua parte tu ter sido, todo esse tempo, uma voz que clama na madrugada sozinho. Entendeu? Nós, assim, num dado momento, nos retiramos do programa. Nos retiramos do programa, não por nenhum problema pessoal, sim, graças a Deus, mas porque chegamos a uma certa estafa e a gente impulsionou um outro lado da nossa vida espiritual também.
Claro.
E tentamos montar, e montamos, né? Só que a gente viu que realmente não se malha em ferro frio. Então, a gente pensou, estamos aí à disposição da lei divina e pessoas nasceram, pessoas morreram, pessoas amadureceram, porque também para entender esse ensinamento tem que ter uma certa maturidade, né? Então, a porta foi o grande mestre Judas, porque foi aquele amor que a gente sentiu, uma vontade de fazer justiça a ele. Né, pelo todo o mal que ele sofre até hoje, né, cada vez que alguém chama,
né,
ele de traidor, né, sendo ele o discípulo mais exaltado de Cristo. Inclusive, o mestre fala que os dois, eles entram e saem do absoluto, que seria assim o sétimo céu. Né?
Dois, Jesus e ele, né?
Sim, é Jesus, Jesus Cristo e ele. Entram e saem do absoluto a hora que querem. Ou seja, olha a grande hierarquia, grande magnitude.
Além do chamado demiurgo. Muito
porque
além.
São muitos os deuses. Quando, sim, a gente fala, às vezes, num fragmento, que nem, por exemplo, no Gênesis, que a gente falou do Adão e Eva, de um deus, nós estamos falando de um fragmento, porque são muitos os deuses, as hierarquias angélicas, os níveis de consciência são variados. Então, quando a gente chegar no status de homem, que seria... após a quinta iniciação de mistérios maiores, já ter construído os corpos astral solar, os corpos solares, astral, mental e causal, pensa, quando já tiver esses corpos, tiver uma grande mobilidade nos mundos internos, nos mundos dos sonhos, na quinta dimensão, né? Então, aí sim a gente é considerado um homem no sentido completo da palavra. Então, veja, sim, como nós somos um humanoide ainda, nós somos um animal
intelectual. Que até chegar aí ninguém é de confiança.
Exatamente. Quando não chegar aí, não é de confiança, porque a gente tem ego. E quem tem ego, uma hora um ego está na máquina humana, uma hora um que jura lealdade, o outro que esqueceu do juramento. Então, para chegar à altura de um homem, olha o grau de consciência que nós temos que ter. Nós já temos que ter fabricado os quatro corpos de pecado ainda, né? Então, depois dali, depois do homem, nós vamos ser um super-homem, não no sentido do boneco super-homem, mas sim em níveis de consciência. Anjo, arcanjo, trono, potestade, querubim, mestre, tudo são níveis de consciência.
São
e tudo
graus,
isso.
Graus esotéricos.
Graus esotéricos. E tudo isso trabalha em prol da humanidade. Então, não existe Vamos usar uma palavra que não está adequada, mas talvez para o povo esteja. Não existe um demiurgo, existe uma infinidade imensa de seres.
É o que até foge da nossa compreensão, né? Tenta compreender mesmo.
Porque eu sempre gosto de explicar as coisas assim. Para nós existem dois conceitos. O material e o espiritual.
Uhum.
Na verdade, não existe o espiritual. Tudo é material. Só que mais sutil.
É, o mais denso ou mais sutil.
Então, Deus existe como matéria? Existe. Como matéria divina.
Sim.
Matéria da sexta dimensão, matéria da sétima ou zero dimensão. Conforme as coisas vão sendo mais sutis, é a matéria mais sutil.
Veja, o Cristo subiu aos céus com o corpo dele que ele tinha aqui. Agora, a que ponto aquele corpo dele ficou profundamente energizado, que teve uma leveza tão grande que subiu pelas dimensões? Então, isso é uma coisa que as pessoas deveriam pensar muito, e quem estiver ouvindo, que, por favor, pense na grandiosidade desse fenômeno, que o fenômeno só é fenômeno para quem desconhece as causas, né? Se ele subiu aos céus, ele pode descer aqui e agora, se assim a gente fosse merecedor. Então, nós não estamos falando de um Cristo de dentro de uma igreja, nós estamos falando de um Cristo cósmico, de um vivo. Cristo real, de um Cristo vivo. E que, assim, ele não vai voltar aqui para dar o ensinamento, ele já deu. E ele disse: quem quiser vir após mim, pegue sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. O que é seguir ele? Tu vai seguir pelas dimensões. E como é que nós vamos seguir pelas dimensões? Nós vamos ter que se desdobrar em astral. Isso é o siga-me também.
Ele veio pastorear, não foi? Chamou as ovelhas. Estão prontas? Até agora vocês vão atrás de mim. Agora mudou a coisa.
Por quê?
Porque já fez o que tinha que ser feito.
Mas por que o ser humano precisa disso? Eu estou falando agora com o povão perguntando, entendeu? Bem. O cara está ouvindo lá.
Então, sempre precisa que alguém sempre sabe mais do que a gente, e a gente sempre sabe mais que alguém.
Mas a pergunta do Berdan é assim: que plano é esse que fizeram para mim?
Por que eu preciso,
Eu tenho que despertar?
Não é obrigado.
Existe o que se chama o experimento solar. Esse é um tema cáustico. Raiz.
O sol colocou as suas sementes aqui nessa humanidade.
Nós temos as sementes solares, está em nós. Essas sementes solares são, obviamente, sementes crísticas. Então, Jesus veio, mostrou: para gerar a semente, é assim que se faz. Só que ele semeou. Nem toda a semente, ele diz que tem semente que caiu na pedra,
sim,
não vai germinar. Tem semente que caiu na areia. Tem a semente que apodreceu. São as pessoas involutivas. E assim por diante. Então, a maior parte não vai vingar. Porque a semente tem livre-arbítrio. Tem razão, discernimento e livre-arbítrio. Pouco, mas tem.
Bom, mas então, nesse momento, como...
Então, nós estamos na época da...
Colheita. Então, eu falei naquele momento, eu falei ali, né? Pô, por quê? Agora, tal. Ou seja, pra gente, quem sabe também, seja um momento que a humanidade está num momento mais crítico hoje, 2026, do que, por exemplo, sei lá, 7 anos atrás, alguma coisa assim, entende?
A hora 13 se aproxima.
A hora 13?
Sim, a hora 13 é a hora do fim de tudo.
Ah, morte, 13.
Então, da grande catástrofe que todos já sabem que vai acontecer.
É tanto assunto. Eu vou pegar uma resposta a tudo, depois eu vou falar aqui com os ouvintes há pouco. São 4h10. Se vocês sabem me dizer, nessa maior fala, como está na profecia, quando Israel estiver rodeada de exércitos, prepare yourself. Prepare-se tal. O que seria Israel rodeado de exércitos?
Rodeado, Israel sempre esteve, né?
Foi essa a pergunta,
esteve,
né?
Sempre
a esteve. Pergunta já é pós-graduação, não é? É quinta série, né? Quinta
Mas série. Também, quando a lua se tingir de vermelho, né? Também
opa, tem. Isso é o quê?
É o fim?
Lua se tingir de vermelho?
A divisão da lua em dois. Tipo assim, metade americana e metade chinesa, por exemplo. Esses são os sinais.
Mas eu lembro bem do Samael falando dessa profecia, né?
da Israel.
É.
Francamente, eu não lembro.
É, sim, você está em palestra dele e tal.
Não lembro.
Ele falando. Quando, eu não sei o nome da palestra, o que ele fala quando ele tentarão bombardear atomicamente tá, quando Israel tiver rodeado exércitos. Eu acho que o termo é rodeado. O bom é pegar literalmente o que disse, né? Mas parece que foi isso aí mesmo.
Talvez quando ele falou isso, Bernardo. Israel ainda não estava rodeada de exército, porque agora já está.
Não,
não está bombardeado.
Não, já estava, teve guerra. Em 48, quando começou Israel, já começou guerra. Em volta, não aceitaram?
Sim, mas o Al-Qaeda, o Hamas e não sei o que,
está bombardeando Israel. Por isso que eu estou querendo comparar que nível né? A que nível é esse rodeado.
Mas a impressão que eu. Mas assim, impressões pessoais.
Uhum.
Parece que a providência divina, aquilo que a gente chama de lei divina,
uhum.
e que as pessoas vão chamar de Deus, parece que puxa, de vez em quando, o freio de mão dos acontecimentos.
Sim, sim, sim. Sim,
é.
Claro.
Mas, por exemplo, a catástrofe de Porto Alegre, essa enchente, é um karma coletivo.
Sim.
Mas todo mundo, não foi todo mundo em Porto Alegre uhum. que sofreu. Uhum. Nem sei se foi a maioria.
Mas quem sofreu, sofreu muito.
Só que quando Israel tiver rodeado de exército, aí é o fim de tudo, porque aí está falando da profecia, entendeu? É um sinal mundial, que ele está dando ali.
Tem que fechar.
Pois
tem que fechar o karma mundial e tem o pessoal que tem que ser resgatado, porque é a colheita.
É, tem uma outra coisa que... Ah, vamos voltar para o Columbus também.
Mas é mecânica celeste ao mesmo tempo. Então, são vários pontos a serem analisados. O Hercólogos pretende o sistema solar de Tilo e a cada
um
ano ele passa por aqui.
Bom, aqui eu não sei se é relevante ou não, aqui vários questionamentos do ouvinte Átila. Eu vou falar contigo diretamente, Átila. Eu te falei, pergunta pra mim. Eu tô querendo o Bruce Lee, né? Tem o Bruce Lee naquele filme. Querem lutar? Lutem comigo. Ele fala assim, né? Pro dragão chinês. Pergunta pra mim. Pode perguntar 70, 50 perguntas. Perguntas objetivas. Pergunte para mim e aí critica a mim, se não gostar das minhas respostas. Certo? Eu tô que nem o... Bom, não vou citar o político lá que desafiou.
Tu podes falar as perguntas dele, a gente responde. Se tiver a nosso alcance, te responde. Se eu não
porque souber, eu já tinha falado para ele.
A gente pesquisa e traz no próximo programa.
Tem coisas que o amigo não entendeu aí, tá? Vamos lá. É que eu não queria desviar do foco aqui. O amigo colocou, por exemplo, enfim, que é muita coisa e tal. Agora estou falando de alquimia, Atlântida. Nossa, se decide, gnose original que tem estudado faz dias, fala da origem espiritual da humanidade. Ou seja, eu entendi.
A estrutura disso que ele leu, a estrutura gnóstica que chegou hoje, assim, que está lá no Google.
Uh-huh. É que eu falei esse dia,
não
é Google.
Precisamos de intermediação, de sacerdote, etc.
Tem muita coisa no Google. Porém...
Só que nós estamos falando desta. Essa, a gnose foi apresentada naquela época com esta cara, com essa figura.
Exatamente.
E nós estamos. A gnose de hoje, que estamos falando aqui, começou no século XX, nós estamos no XXI. É outro século, é outro tempo.
Não, é uma coisa da raiz para agora. Digamos assim, vou tentar. O fundador do Karatê é Funagoshi? Ou Funagoshi é o discípulo número um, lá de Okinawa?
O Funakoshi, que ele foi? Lá em Okinawa ele pegou o estilo do norte da ilha, do meio da ilha e do sul da ilha.
Tá, é o fundador então.
Então ele pegou e ele fez um resumo.
Tá. Não, tudo bem, eu só queria saber isso aí.
A síntese.
Ele é o fundador do Karatê, chamado Shotokan, né? Isso, né? Tá. Que eu li o livro um dia do discípulo dele, não lembrava se o discípulo era o Funagoshi, o Funagoshi era o fundador.
Tu leu o Nakayama, então.
Ah, o Nakayama, tá. Então é o Funagoshi. Então, vamos lá. O Funagoshi lançou, digamos que o Funagoshi lançasse o conhecimento e fosse não completo, superficial, assim, se espalhasse pelo mundo. Aí, de repente, depois de tantos e tantos anos, aí, ó, agora tem que botar o Karatê raiz, real, completo, ó. Aí vem direto do Funagoshi, alguém vem e traz à tona. É isso, a gnose.
Isso é fácil de comparar.
É esse.
O que aconteceu no Karatê é isso hoje.
É?
Karatê, agora é que ele formar o Karatê Jutsu, que nunca existiu. O Jutsu era que estava lá no Japão.
Uhum.
É o Jutsu, técnica, significa técnica.
Uhum.
E o Karatê veio da China. Então, hoje, estão incorporando ao Karatê o Kobudo.
Uhum.
Armas. Bastão, tonfa, sai. como é que chama?
Ou seja, o caminho da mão vazia não é mais a mão vazia, é isso?
Sim, estão fazendo assim. Aí tem o karatê tradicional, tem o karatê esportivo, não sei o quê. São subdivisões. Mas tem o pessoal agora, está todo mundo virado em vintage, ou old school. Karatê old school, vintage, né? Então é carro, moto, vintage, estilo vintage. Então nas artes marciais é a mesma coisa. Então, tudo levado aos extremos.
Ou de deturpações, ou
mas
mistura, mistureba.
Querem ressuscitar. Ressuscitar os mortos, né?
Bom, mas então, o fato é que, como o Silvio explicou um pouco aí, o Attila até escreveu aqui, ok, desculpa o incômodo. Não é incômodo nenhum. Porque quando a gente conhece um assunto, não é incômodo nenhum. Por isso que eu falei, pode bombardear de pergunta, né? Pode mordar. Quando, na época, eu dava palestra sobre a Guerra dos Farrapos, eu conheço bastante o assunto. Então, eu dizia, pode perguntar à vontade, pode me fuzilar de perguntas. Eu conheço. Agora, se eu não conhecesse o negócio, aí ia ficar complicado, né? Aí o cara se torce para cá, para lá.
É, assim, né? Então é melhor ficar quieto agora. Nós que estamos apresentando aqui, nós estamos mostrando exatamente como aprendemos.
Exato.
Se há discordâncias, ou essas discordâncias, as pessoas podem pensar que são equívocos históricos. Não tem equívoco histórico nenhum, porque todo mundo lendo a letra morta. Você está lendo o que o autor escreveu, que o historiador que copiou do outro, está assim como a Bíblia.
É por isso que eu dei o exemplo do karatê. O cara vai lá na raiz direto no Funagoshi e traz a ketona. Isso aqui é o karatê. Os outros foram passando de, como é que é, o telefone sem fio, de um para o outro, papapá.
De lábios ao ouvido.
Daí
só quem conta um conto, aumenta um ponto.
Exatamente, conta como é que é mesmo, o ditado popular, né?
Quem conta um conto,
aumenta um ponto. É isso que eu quis dizer, entende?
E uma outra coisa, né, Alberto, as perguntas seriam boas se as pessoas fizessem, porque a gente sabe, não vou dizer muito, mas dentro desse segmento, a gente estuda ele já há bastante tempo. Né?
Essa parte, o que é importante compreender, é que isso aqui é a parte, é que é a prática, esse ensinamento leva à prática.
Não adianta eu saber falar de acordo com, falar de gnose a respeito do, com relação aos essênios, aos martinistas, etc. E eu fiquei com, eu vou usar o termo, com papo furado.
Sim, exatamente.
Porque todas as escolas esotéricas, todas as religiões falam que o ser humano tem que se purificar, tem que se santificar.
Isso aqui está trazendo como fazer isso.
Só que ninguém ensina como.
Exatamente.
E nós estamos sim.
Tá vendo? Vocês estão vendo que a concordância é automática? Por que, que é automática? Porque ele compreende o ensinamento, eu compreendo o ensinamento. Valério compreende o ensinamento, entende?
Então, assim,
simplesmente isso.
Que a gente faz aqui?
Porque a verdade é uma só, não é opinião. Não, mas eu acho isso, o acho não interessa. O que interessa
aqui,
é o ensinamento.
Pessoal, então assim, pessoal, isso aqui é a água, está aqui o limão, está aqui o açúcar. Façam a sua limonada.
Eu chamo, tu vê, é um exemplo. Eu uso o exemplo mapas do caminho. Ó, tu chega lá no tesouro, sei lá.
Tem estrutura.
Tá aqui, ó, a gente dá os mapas do caminho. Aí cada um faz.
Tu dobra a direita.
Isso e tal. Assim como eu recebi os mapas, todos nós. Né? Agora, se tu vai caminhar até lá, pá, tem que subir montanha, descer, fazer não sei o quê. Bom, aí é contigo. O mapa é esse aqui. Então, outro diz, não é assim. Como que eu sei que é esse aqui? Outro pode dizer, quem disse que não é do outro jeito? Blá, blá, blá. Né? Aquela batalha intelectual. Porque tem práticas. Essa parte é parte prática, com desdobramento astral, etc. Você vai lá ver o registro da caixa da natureza, ver isso. De repente, alguma coisa você praticou e viu. Opa!
E a pessoa
aí
tem
você
que
vê.
Sai...
Não, mas aí o que eu quero dizer. Aí. Para o nosso caso aqui. Em alguma coisa a gente praticou e teve a experiência para afirmar que mesmo aquilo que a gente não praticou é dado pelos mestres.
Sim, mas se estamos aqui todo esse tempo, é porque a gente comprovou coisas.
Alguma coisa, pelo
menos,
né? É isso que eu quero dizer, não é só acreditei na história.
Muito forte,
né?
Porque senão seria só uma teoria.
Exato.
Porque aqui a gente fala, assim como também foi falado na época do movimento, se fala pra gente que só tem curiosidade e que a pessoa, agora eu já sei, existe disco voador. Não, eu sei, eu vi no programa do Oberdan,
eu acredito.
Eu até acredito.
Eu acredito.
Nunca vi um. Entendeu? Mas ela acredita, beleza, ela está satisfeita. E tem aquela outra pessoa que diz assim, o quê? Disco voador? Não, nunca ouvi falar disso. Só acredito vendo. Sim. Aí alguém fala assim, não, eu vi lá na Serra Nevada.
Ah, então eu tenho que interromper, porque parece que eu sou maestro, né?
Fale.
O maestro fica olhando a orquestra, não adianta. Os ficam falando, ai, é que eu tô ego, não quero deixar falar. Não, irmão, não é isso aí, entendeu? É simples, quem coordena a orquestra é o maestro, né? Aí tem os violinistas, muito bons, violoncelistas, etc.
É por isso que tem a figura do ouvinte.
Não fala. Não, mas é, ouvinte. O meu irmão até dizia isso aí, meu irmão. Mas só que aqui o ouvinte participa, e é muito importante participar, mas só para o pessoal entender, porque hoje em dia a gente está muito viciado ao julgar o outro, né? E às vezes julgando errado. E se julgar errado ou certo também não interessa, não cresce nada na gente, né? Então, o que eu dizer? Meu papel aqui é esse. Qual é o porquê que eu interrompi agora? Porque pelo que tu falaste, Valéria, não sei se tu queres ou não responder, responde se quiser. Você já viu um disco voador com seus próprios olhos?
Claro que eu já vi. Óbvio. Ah, tá.
Não sabia, ela não queria falar, né? Entendeu?
Eu nunca vi disco voador.
Não, então, eu vi.
Então, não altere nada.
Não, mas ok.
Não muda nada.
Então, mas o que eu quis dizer?
Tá, tem documentos.
Eu sei, que ela já viu, né? Só não sabia se ela queria falar ou não, mas a pessoa pode não querer falar. Mas por que eu estou interrompi? Porque eu estou trazendo para você, ouvinte, agora. Alguém, estou aqui perante alguém que já viu com seus próprios olhos. Não é alguém que acredita ou não acredita, entendeu? Que é diferente. Ela viu. Conte pra gente, Valéria.
É, eu não costumo falar muito sobre isso, mas na época atual, eu vi isso lá em 1987. E eu... Não, 89, perdão. 1989, por ocasião do segundo Congresso Internacional da Gnose que teve. Foi em Serra Negra. Eu não vi sozinha, porque se eu visse sozinha, talvez eu até duvidasse de mim mesmo. Então, tinha lá, foi num local chamado Serra Negra, um local alto. De noite, as pessoas subiam para ver a paisagem e os discos voadores apareciam. E não foi uma vez, nem duas, nem três. Todas as noites a gente subia lá para ver e eu não vi sozinha. Muitas pessoas
viram. Tinha mais pessoas.
Outras
então,
pessoas.
Então, se tão louco, estava todo mundo louco junto, não?
Sim, então era todo mundo.
E vocês
louco.
Não tinham bebido nada?
Não, nada. Pior então, que a gente.
Eu também
estava
lá, então, eu acho que estava tão doido que eu não fui lá. Disco voador. Eu também estava lá em 1980.
Eu fui lá, mas não fui, se vocês entendem.
Ah, tá.
E assim, eles faziam. Eram objetos voadores que não tinha forma de avião, que a gente não. Eram objetos mesmo que voavam, faziam curvas de 90 graus para cima e para baixo.
Isso que você viu, não é o que alguém contou?
Não, eu vi com esses olhos.
Deu numa revista UFO. Você viu?
Deu a cicuta, vou para a fogueira, vi, eu vi, né? E não tive o prazer de ver um extraterrestre, não, isso eu, lamentavelmente eu não vi, mas assim, os objetos voando no céu eu vi. E outras coisas, assim, que não vem ao caso, né? Sim. Mas é uma realidade, Oberdan. Isso hoje em dia, vou repetir de novo, não é uma crença, é uma realidade. E é uma realidade que as autoridades já sabem. Então, não, ninguém está inventando isso. E esses discos voadores, esses seres que trabalham conforme a lei divina, eles sabem o que vai acontecer com a gente. E eles estão aqui para nos ajudar. Eu até acredito que conforme a lei divina e conforme o nosso trabalho, eles desviam muitas coisas. Isso já é uma crença pessoal. Uhum. Vem vindo lá uma pedra gigante, vai matar ali não sei quanta gente de uma região. Uhum. Mas nessa região tem tantas pessoas que dão esperança. Vamos estourar essa pedra no ar para que ela não caia aqui. Acredito que essas
eu vejo muito
hierarquias devam atuar não. Conforme...
Valéria, às vezes, essa semana lá, que eu fazia os exercícios lá na rua, frio, estava o céu limpo. A gente mora em Porto Alegre, tá? Vila Ipiranga. Botar um lugar normal. Eu tô olhando para cima assim, porque eu ainda olho pro céu, né? Tem que olhar pro céu.
Tem gente que é igual o porco tá com a cabeça enterrada assim,
então,
né?
Então, tinha uma estrelinha se movimentando. Mas eu vejo desde criança. Me disseram que isso é satélite. Eu até acho que é.
Às vezes é satélite.
Bom, tudo bem, mas...
Pode ser, mas move muito rápido.
Mas então, a Valéria e as pessoas que estavam lá, na época, teve um congresso gnóstico em Serra Negra, São Paulo, em 1989. não é coincidência, eu acho que apareceram lá, né? E eram pessoas que foram de repente aos telhados e tal, queriam, né, ver até.
Sim, porque
de repente
estava
chamando. Como é que é mesmo o cumprimento, Magrão?
Solin Salarra.
É, esse é um cumprimento em marciano. É. Bom, o Magrão nos trouxe, mas eu, tudo bem.
Até o Magrão sabe isso.
Até o Magrão sabe disso.
Ah, o Magrão sabe? Ele, bom, não posso falar uma coisa dele, não posso contar. Ele não gosta que conta. Ele já não gosta que conta, então tudo bem. Então, mas aí tudo bem. Viram.
Mas eu conheço um monte de gente que não é da gnose e já viu.
Não, lógico, já tudo viu. Bem.
Aqui em Viamão.
Agora, bom, então eu vou falar uma coisa, já que a Valéria contou. Eu vou contar uma coisinha então. Não com os olhos físicos, assim, pessoalmente, tá? Mas eu vi, vamos chamar, tipo, um sonho, alguma coisa assim, né? Eu vi um habitante de Vênus, tá? Aí ele tinha... Era um negócio, assim, tipo o Homem de Ferro, que tem negócio no peito. Eu vi isso antes de ler o livro Hercólobos. Certo?
Já estava na gnose.
Sim. Antes de ver o livro. Se fosse depois, é um livro assim, não, mas você ficou no subconsciente, que não sei o quê, blá, 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 blá. Não, foi antes. Aí, quando eu li, se não estou enganado, nesse livro, o mestre Rabulu fala de uma característica dos venusianos. Vocês lembram ou não? Não? Ele fala, é nesse livro que ele fala de Vênus, não? Um outro livrinho... É uma que chama um mensagem de Natal.
Sim, ele fala que ele tem um cinto e que se eles tem alguma ameaça, eles apertam um botão.
É meio luminoso, uma coisa assim, não é isso?
Os botãozinhos.
Foi isso que eu vi. Entendeu que é interessante? Antes de ler o livro. Coincidência? Acho que não, né?
Tem um livro.
É, mas o intelectual que gosta da física quântica, diria que tu viu já o livro projetado na mente de quem, do criador e toda aquela,
mas aí
aquela
é muita,
conversa
é mais ilógico isso. Sim, do que
é, as pessoas tá falando um jeitinho para enquadrar
nos seus limites.
É, tipo assim, este carro, bota adesivo no carro, foi Deus que me deu.
Uhum.
Deus está preocupado em dar carro para alguém?
Não, o meu reino é deste mundo, Jesus falou.
Pois é.
Mas evidentemente que a pessoa
trabalhar.
Pode dar força para trabalhar.
Não, e claro que se a pessoa guardar suas energias, né, como é que eu vou dizer? Não fornicar, trabalhar sobre si, se purificando, isso ajuda nos lares.
Porque castidade não é só sexual, né? É castidade em pensamento,
palavras
e obra.
Ah, então.
Tem que aprender a pensar adequadamente.
Tudo.
Agir adequadamente.
Então.
Mas não dá pra misturar com o budismo? Não. Nós devemos misturar com o budismo. O que é a senda óctupla? Reto pensar, reto agir, reto falar, e o resto eu não me lembro.
Sim. E o que isso vai gerar? Vai gerar... Está no matrimônio perfeito, ali na parte que fala que, né, progridem os lares, o casal que vive dessa forma, correta e tal, reto pensar. Isso que você está falando aí. Progridem financeiramente, inclusive, né?
Inclusive.
Né? Mas ele fala, do contrário, aqueles que estão na orgia, né? Caem financeiramente, de saúde, etc, etc. Então, é uma consequência também. Não é que é uma coisa...
Por que as pessoas não compreendem a gnosis? Porque as pessoas estão... Cada ser humano está num dos quatro estados de consciência. O primeiro estado de consciência, ekasia, que é...
Barbárie total.
Barbárie é apenas compulsivo como um animal. Reproduzir-se, beber, comer, dormir.
Uhum.
Tem o pistis, aquele que enquadra tudo dentro do intelecto. É, nada mais é do que a crença.
A crença.
Sendo da sua mente, que no caso...
É, tipo assim, o crente pelo menos está acima de um nível, acima do bárbaro, né?
Sim.
Né? Então ele pelo menos é um bárbaro, é crer, tem coisas boas, mas é crer, ponto final.
Depois tem o pensamento...
Dianoético.
Dianoia.
Esse já começa.
Ele compara, ele reflete.
Que já é o pensamento científico.
Já é o pensamento científico.
Não aceita as coisas de primeira.
Não, e filosofar, questionar,
sim,
compreender, aumentar a consciência.
Comparar.
Ele começa, como é que na montanha?
Expandir.
Começa a largar dinamite na montanha, abrindo a montanha, para que nem o Raon Gaon.
E Raon, até que Raon chega no. Quando desperta a consciência, é o nous. consciência plena. Eu não me lembro se é chamado com turia.
Turia, consciência contínua.
Consciência contínua.
É, ou seja,
consciência
é, esse conseguiu aquilo que é contínuo. Tipo, agora a gente consegue momentos de consciência.
Eu não me lembro o nome do...
Sim, isso. O despertar não é assim, linear.
Sim.
A pessoa tem
uma chave,
bem isso.
Claro. Mas aí o turia é esse que chegou no ponto que aí é consciência contínua.
Que se
já
faça
é o normal
turia,
dele.
Inclusive,
sim.
As hierarquias comemoram que se faça um turia.
Isso.
Aí as hierarquias aplaudem.
Isso aí, ou seja, dizer, coisa boa, né? Ou seja, não precisa fazer tanta força para ficar consciente, já é natural.
É o filho que voltou para casa do pai, o filho pródigo.
E aí eu pergunto, não sei se... É um detalhe, mas aí é na quinta iniciação de maiores que atinge aí ou é mais adiante um pouco? Ou não?
Na verdade,
essa parte tem que dar uma conferida ali, né?
É, bom, mas são três montanhas, a montanha da iniciação... A montanha da ressurreição e a terceira montanha, a montanha da ascensão.
É.
Então, a pessoa...
De qualquer forma, na quinta ali, ele passa mais fazer a vontade do pai. Né? Por isso que é uma pessoa confiável,
pessoa
porque ele está...
Né? São opções que a pessoa tem. Mas o interessante, já que a gente falou muito em evolução, etc., só citar o seguinte aspecto, né? O trabalho da morte do ego é feito de forma voluntária aqui sob a luz do sol. É a morte do ego.
Uhum.
É, se a pessoa não fizer isso de forma espontânea e consciente, é o sacrifício voluntário, o padecimento voluntário, via mãe divina, a pessoa, a essência e o ego junto, vai penetrar nas infradimensões do planeta, vai involuir... E a mãe divina, no aspecto de Proserpina, ou Rainha dos Infernos, irá desintegrar o eu psicológico...
De forma mecânica.
Na marra, na dor.
Exatamente.
O tempo custa passar.
Vejo que é interessante. Tá, bom.
É o chuveiro. É um chuveiro de purificação. Ali, sim, o mal desintegrado. Até que um dia a essência possa acender a luz do sol pelos distintos reinos da natureza. Reino mineral, reino vegetal, animal. Até que um dia...
Mas
assuma...
esse é um assunto, uma outra conferência, Silvio.
Então, ele esse aspecto aí da... Só para esclarecer mais um ponto só. Assim que eu tenho nascer de novo, e tem a segunda morte, perder o corpo físico é a morte. E a segunda morte é quando a pessoa, essência, ingressa nos infernos atômicos da natureza. Esta é a segunda morte que é falada na Bíblia.
E que é muito triste e dolorosa, porque o ego não quer morrer, né?
Exato. O ego é o apego, tudo aquilo que a gente tem.
E a mãe divina, convém lembrar que a mãe divina tem cinco aspectos. Um desses aspectos é o da Proserpina, que é terrível, né? É o terror de amor e lei, que ela tem que se transformar numa coisa pior do que o ego para poder matar o ego. Então, veja que ponto que chega a caridade divina para salvar a essência, que é o que real nós temos.
É tanta coisa. Tem o mesmo ouvinte que colocou, e se a gente conseguir ser assim, ó, ping-pong de primeira, fica legal, dinamismo, e a gente consegue.
Vai passando as perguntas.
Por exemplo, não é pergunta, é um comentário. Eu não quero virar pedra, ele falou agora, por exemplo. Falaste, né? Algo a dizer?
Então, desperta.
Então, desperta.
Viu? Então, nós temos que dizer seu ping-pong.
Mate o ego.
Então, desperta. E antes ele escreveu: tu viu como? Ele apareceu na tua frente, uma nave? Eu falei, digamos, tipo um sonho, assim.
Como assim, tipo um sonho?
Teve uma visão.
É, foi no astral, foi assim, né?
Entende? As pessoas usam muita expressão assim, bah, olhar para fulano está mal vestido, a visão do inferno. A pessoa não tem noção do que é inferno.
Ah, sim.
É só assim, todo mundo emite conceitos.
As hipérboles verbais que as pessoas usam, não são matemáticos nas expressões.
Pois é, mas...
Próxima pergunta.
Aí, bom, eu quero só colocar aqui, então, uma coisa, porque o foco, eu acho que é importante. Falo no livro Ecólogos, então, ele diz que, como já falamos, né, não tem como deter e tal, que não está assustando as pessoas, senão prevenindo, como foi falado, né, porque tem o autor tem angústia por essa pobre humanidade, já que os fatos não se fazem esperar e não há tempo a perder em coisas ilusórias. Então, esse é um ponto...
Muito
parece
bom.
Simples, né?
Quem colocou isso?
Mestre Rabulu.
Ah, sim.
É um mestre, né?
A pessoa está lendo...
Não, eu li agora aqui.
Ah, tá.
Ah, tá. pensei
não,
que era
eu voltei para cá, né? Eu voltei porque, né? E o que que eu ia dizer?
Ele diz que tudo é brinquedo da natureza.
É. Eu lembrei do papo com o colega, o Léo Siqueira, antes. Ele até lembrou uma coisa assim que hoje em dia tem que falar. Que alguma coisa que lembrar o óbvio. E às vezes o óbvio simples.
Não é tão óbvio.
Não é tão simples assim, né? Tipo o que a gente ouviu aqui. Então, indo adiante, frases aqui do mestre Rabulu, desse livro para a humanidade. Essa raça vai desaparecer. Não ficará vida no planeta e a Terra afundar-se-á no oceano. Porque a humanidade chegou à perversidade máxima, que já quer passar o mal a outros planetas e isso não vão permitir. Esse é um ponto. A Torre de Babel é isso, né? E naquela época também, ou seja, quando começa a criar naves e ir a outros planetas, tipo, é a SAR, né? A peste, o vírus. Então, opa, aí não.
Cada um no seu quadrado.
Talvez aí até por isso que se fala da a Lua em dois, faz sentido, ou seja, já estão dominando demais, tá chegando lá. Tipo, ó, vão segurar essas pestes aí, já, né? Pô, já chega, eles já se detonaram e querem detonar a gente também, digamos assim, trazer o vírus pra gente, né? Então, seguindo o livro Ecólogos, pessoal. Aí, essa questão de fendas ao mar e tal, e eu não lembro a parte... Ah, os extraterrestres aqui. Se vocês lembrarem alguma coisa, podem adiantar sobre do que está no livro, porque eu não lembro, sabe? Assim. Então, ele começa... Tenho visto filmes, revistas, os senhores americanos querendo tapar a luz do sol com um dedo. Eu acho que isso quer dizer que... Talvez ele diga que...
Só com a peneira, como diz.
Mas que mostram que...
É, que os extraterrestres são...
Do mal.
São os do mal.
Ah, isso... Homem, a vida em Vênus, opa. Aqui, ó. É por isso que eu te perguntei, não lembrava se tinha no livro aqui.
Ele fala Vênus aí,
fala
Vênus,
então,
Vênus e Marte.
Vênus e Marte.
Ele fala, os venusianos têm corpos perfeitos, testa larga, ampla, olhos azuis, nariz reto, cabelos louros e uma inteligência surpreendente, né? Medem menos de 1,5, 1,40, enfim, de estatura. Não há mais altos, mais baixos, enfim, barrigudos, nem se vêem pessoas desfiguradas, todos têm... Tipo assim, figuras angélicas, perfeição em homens e mulheres. Porque é um planeta e a sua humanidade ascendente superior. Lá não se vê em monstros como se vê aqui. Aí falou aqui, o cinturão cheio de botões vermelhos, azuis e amarelos em sua volta, que estão acendendo e apagando com um farol. Então, quando eles vêm em perigo, se vêem em perigo, apertam um botão mãe ali, que pode ser simbolizado como uma fivela. Aí, ó. É isso que nós temos nos cintos.
E isso é relatado também num livro que é para criança, só que não tem nada para criança, né? É Ami, o Menino das Estrelas. Tem o Pedrinho, que é o personagem desse livro, que ele encontra o Ami, que é o Menino das Estrelas, porque ele parece um menino, mas na verdade ele é um anjo, né? E ele usa esse cinturão, o mesmo que o mestre relata. Inclusive, ele muda a temperatura, eles estão conversando na beira do mar e tá frio. E aí ele aperta um botãozinho no cinturão, né? E aí todo o entorno dos dois meninos fica numa temperatura agradável.
As curiosidades, antes de fazer o último intervalo, a maioria dessas abduções, vocês chamam, eles tiram sangue das pessoas. Porque eles estão colhendo material genético para a formação da nova raça. Isso, se não me engano, está na... Algum dos mestres falou, porque...
Mas está dentro da lógica, né?
É, então. E esse é e por que coincidentemente fazem isso, né?
Mas se você pegar os relatos. Mas até sêmen também há relatos, sim, de pessoas que foram abduzidas.
Sim, eu não quis entrar nesse detalhe, né? Mas
voltaram grávidas. Quem é teu pai?
Ah, essa parte eu não sabia.
Não, homens que foram abduzidos.
É, isso
que,
sim, é.
E que,
Magrão, eu nunca ouvi falar. Magrão não gosta que eu comente isso, mas...
Que mulheres daqui ficaram grávidas.
Eu também nunca ouvi falar. Mas eu sei de um caso. Então, jornalisticamente, sei de um caso, é o que eu sei, desse caso. Porque eu tava falando só do sangue, mas tudo bem. Que aí são vários casos. Tirando sangue, vou chegar nessa aí. Tirando sangue, eles usam tipo um... E todos... Sabe aquele negócio de colocar quando a pessoa está no hospital para respirar? É, tipo um. Como é que chama
assim? Oxigênio?
Uma máscara?
É, não é, é, acho que é, não sei se é máscara de oxigênio, é tipo um tubo que, você, que envolve o nariz e a boca.
Sim.
É parecido com isso, só que tira sangue. Só que ao invés de ser no nariz, vai no pescoço, assim, por exemplo. Pega ali e uma parte do braço, enfim. É tipo um tubo daquele que encaixa ali e suga o sangue. E parece que com a marca, tipo uma mordida de cobra, com os dentes de cobra, assim, uma serpente.
Ah, já ouvi isso, né? Mas não...
E daí eles extraem o sangue. Então, estão, mas citaste também, então, teve um caso, um homem, aconteceu isso com ele, né? E eles se colocaram ele numa sala dentro da nave e daqui a pouco veio uma etéia lá, né? E o fato aconteceu. Né? Então, isso que eles estão recolhendo material genético para formar a nova raça. E o interessante é que é só... Eu nunca ouvi pegar nenhum malandro, assim. É só pessoas mais puras. Não que seja santo, né? Do campo.
É.
A maioria do campo. Porque são pessoas mais puras. Nunca vi esse... Bah, desceram lá, o pessoal do PCC pegaram um deles e levaram lá